Vamos passar a falar um pouco sobre as leis de Yom Kippur. Lembrando que estes dias são chamados Aseret Yemei Tshuva, os 10 dias de Tshuva. Já vimos as mudanças da reza. E são dias especiais para a mitzvah de Tshuva, especialmente ainda mais ainda Yom Kippur. O que significa Tshuva? Nós, no passado, chegamos a falar uma vez, acho que no ano passado em Elul, nós tratamos sobre o tema de Tshuva, falamos vários detalhes. Mas basicamente o conceito da Tshuva envolve, em primeiro lugar, a pessoa se arrepender daquilo que ele fez. Segundo lugar, é largar o pecado, quer dizer, não fazer mais aquilo, não repetir. Depois temos vidui, que é confessar perante Hashem. Da pessoa para Deus, confessar, eu falhei, eu errei nisso daqui. E assumir que a partir de hoje eu vou me comportar diferente. Na véspera de Yom Kippur se costuma fazer kaparot. As pessoas fazem ainda antes, não tem problema, pode fazer durante esses dias todos. E o costume de kaparot é geralmente feito com galo e galinha, para homem e para mulher. Você pode fazer também com peixe vivo. Pode fazer também com dinheiro. E se fala os trechos que estão ali no Mahzor, se gira em torno da cabeça, três vezes falando os trechos que estão lá também, que é: esse é meu perdão, esse é minha troca. E no caso do galo, da galinha, vai para Shechitá e se dá para os pobres. No caso do dinheiro, se dá o dinheiro para as pessoas necessitadas. No caso do dinheiro, se fala que esse dinheiro vai para Tzedakah e eu vou entrar no ano de vida. Os pecados que a pessoa cometeu um com o outro, para que a pessoa possa vir em Yom Kippur e pedir perdão para Deus pelo que ele falhou com outras pessoas também, que no final das contas é um pecado contra Deus também, a pessoa precisa, em primeiro lugar, pedir desculpas para aquela pessoa e, se tiver que se retratar, ou se tiver que devolver alguma coisa, pagar alguma coisa pelo prejuízo, isso deve ser feito antes de Yom Kippur. O Shabat, que está entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, é chamado de Shabat Teshuvah, ou Shabat Shuva, que é o mesmo conceito, ou Shabat da Tshuva, ou o Shabat que se lê a Haftarah, Shuva Yisrael. Volte, retorne Israel. Neste Shabat, se costuma que o Rabino fala sobre o conceito da Tshuva, para despertar os nossos corações para a Tshuva. A Haftarah, que é lida especial desse Shabat, Shuva Yisrael. E também deve-se lembrar que no Shabat à noite, quando nós falamos a reza de Magen Avot, que é chamada Me'en Sheva, se fala Hamelech HaKadosh, que está entre parênteses, em vez de Hakel HaKadosh, como se fala em todos os outros Shabbatot. Véspera de Yom Kippur. Então, primeiro, já falamos sobre Kaparot. Além disso, tem algumas pequenas mudanças na reza. São basicamente duas. Primeiro, fora as mudanças desses dias. Primeiro lugar, na véspera de Yom Kippur, nós omitimos o Mizmor Letodá. Logo depois, Baruch She'amar. Por que isso? Porque o Mizmor Letodá está no lugar da oferenda de Korban Todá, o Korban de agradecimento. E esta oferenda não era feita na véspera de Yom Kippur, porque não dá o prazo para comer. Não é a única oferenda, mas como o mesmo Letodá é. Está lá no lugar desta oferenda. Não se faz oferendas que você não vai poder comer ela até o final do prazo. Então, na véspera de Yom Kippur, não dava para trazer Korban Todá, porque depois é jejum. Por isso, não se fala mesmo Letodá. Além disso, não se fala Tachanun. E, com isso, não se fala também Avinu Malkeinu. Depois, o pessoal deve fazer uma refeição. Na véspera de Yom Kippur, é uma mitzvah comer. Da mesma forma que em Yom Kippur é mitzvah jejuar, na véspera de Yom Kippur é mitzvah comer. E por isso, o pessoal deve comer bem. Em seguida, se vai para a sinagoga rezar a reza de Minchá, no meio do dia. Varia de sinagoga para sinagoga qual o horário. Tem lugares que rezam 1 hora da tarde, 1:30, 2, 2:30, por volta disso. Se reza cedo. E nesta reza de Minchá, ela tem alguma diferença. Qual que é? Nela já falamos pela primeira vez o vidu e a confissão. Então por isso é bom usar Machzor, que já tem lá a reza de Minchá da véspera de Yom Kippur com o Alchet, assim fica mais fácil. E se a pessoa não tiver, pode usar um Sidur comum e pegar no final do Sidur, sempre tem o Alchet. Então é só combinar, falar o Alchet no último trecho da Amidá, no Elokai Netzor. Ali se fala todo o Alchet, quer dizer, não é só o Alchet, começa com Hashem no Alchet. E é importante ressaltar que quando nós falamos a confissão, o Vidu e o Alchet, nós temos que ficar de pé e não apoiados em nada. Se costuma ficar um pouquinho curvo, demonstrando submissão. E a cada vez que nós falamos Hashem, no Bagad, no Gazar, no cada um dos pecados. E depois que nós falamos Alchet Shechatano, sobre o pecado que pecamos. Toda vez que falamos pecamos Hatano, nós batemos com o punho direito, a mão fechada, batemos no coração. Qual o lugar que dizem nossos mestres? O lugar que nós temos que bater não é bem no meio do peito, e sim um pouquinho para o lado esquerdo do peito. Porque o coração tem uma inclinação para o lado esquerdo, e por isso nós batemos ali, demonstrando que olha só o que você me causou, quer dizer, as minhas emoções me causaram eu fazer coisas erradas. Porque se eu seguisse o meu intelecto, eu não ia errar. Porque o meu intelecto diz que eu tenho que fazer o que Deus mandou. Mas as minhas emoções, meus desejos, é que acabam fazendo alguns desvios. Se precisar responder a Kedushá quando a pessoa está ainda no Alchet, pode falar as partes principais da Kedushá, Kadosh, Baruch e Yimloch. Também na véspera de Yom Kippur, nós temos que nos preparar para o dia sagrado, e isto envolve. Para os homens, se costuma ir ao mikve na véspera de Yom Kippur. Segundo lugar, se toma banho para Yom Kippur e se veste roupas bonitas, roupas dignas para o dia. E existe um costume de se vestir roupas brancas, então as mulheres costumam vestir alguma peça branca, ou às vezes até todas, depende do armário de cada pessoa. E os homens costumam vestir o kitl por cima da roupa de qualquer forma, e assim ficam de branco no dia de Yom Kippur. Se coloca a toalha bonita na sala e não se tira, mesmo depois da Seudah Mafseket, é Yom Tov. Yom Tov, a mesa tem que estar elegante, bonita, então a toalha fica na mesa durante todo o dia de Yom Kippur. Também, temos que preparar as velas para Yom Tov. Então, primeiro, as mulheres costumam acender as velas de Yom Tov, como em todo Yom Tov. Eu digo costumam porque existe uma discussão no Talmud se Yom Kippur precisa acender velas ou não, mas no final das contas o costume é que sim, se acende velas de Yom Tov, assim como todo Yom Tov. Então, as mulheres acendem as suas velas, E os homens também devem preparar uma vela de mais de 24 horas, que vai ficar acesa para que a pessoa possa usar desta vela para fazer a brachá do fogo na Havdalah depois que acaba Yom Kippur. Tem que ser um fogo que ficou aceso, mas descansando, que não foi usado ele em Yom Kippur, afinal é proibido usar fogo, então tem que ter um fogo que ficou ali, estava existente, mas não foi usado em Yom Kippur para fazer a brachá da vela na Havdalah. Além disso, existe também o costume, em muitas comunidades, dois costumes. Aqueles que acendem vela pelos pais, se já não estão mais em vida, acendem vela de Yortzeit, como se fosse, quer dizer, uma vela de Neshama. E também tem aqueles que costumam acender uma vela na sinagoga. Então, onde existe esse costume, tem geralmente um cantinho preparado especial para se acender esta vela. Já que falamos sobre o acendimento das velas, é importante ressaltar que quando a mulher acende a vela, ela recebe automaticamente Yom Tov. Então, se a mulher, por algum acaso, quer estar acendendo as velas cedo ainda, que dá tempo de pegar carro para ir para a sinagoga, e ela quer ir de carro ainda para a sinagoga, ela não pode fazer a brachá de Shehecheyanu quando acende as velas, apenas a brachá de acendimento, Ladlik Ner Shel Yom Kippurim, e antes de acender, ela deve dizer que ela está acendendo as velas, mas não está ainda recebendo Yom Kippur. Depois ela vai para a sinagoga, de carro no caso, chegando, lógico, no prazo, antes de Yom Tov, e chegando na sinagoga, ela assume e recebe Yom Kippur. E aí, neste caso, quando todo mundo fizer Shehecheyanu na sinagoga, ainda não falamos sobre isso, vamos falar se Deus quiser, a mulher então vai fazer Shehecheyanu, porque ela não fez antes. Então ela fala junto com todo mundo. Caso ela já fez quando acender as velas, e aí então, obviamente, tem que ir a pé para a sinagoga, ela não faz Shehecheyanu de novo na sinagoga, porque ela já fez. E aí temos a Seudah Mafseket. Seudah Mafseket é a refeição de divisas aqui. Faz a última refeição antes do jejum. Nesta refeição nós comemos pão e se costuma mergulhar no mel. E também, quando se come nessa refeição carne, não se costuma comer peixe, não se come peixe nesta refeição antes do jejum. E, de preferência, deve-se escolher preparar alimentos que não são pesados, para não dificultar o jejum e não dificultar a digestão. Então, comer alimentos que são fortes, mas ao mesmo tempo eles são levinhos para a digestão. Se a pessoa vai querer ainda comer alguma coisa ou beber alguma coisa depois desta refeição, antes do Birkat Hamazon, ele deve falar, ou pelo menos pensar, que ele ainda não está assumindo o jejum e ainda vai comer ou beber depois. Se ele não fizer isso, então assim que terminou o Birkat Hamazon, para ele começa automaticamente o jejum. Depois disso, se costuma abençoar os filhos na véspera de Yom Kippur. Então tem aqueles que fazem isso já depois de Seudah Mafseket, assim bem na hora que está entrando o Yom Tov. Tem aqueles que fazem isso um pouco antes, logicamente se a pessoa já é casada, ou vai passar Yom Kippur em outro lugar. Então nesse caso ele pode pedir a bênção para os pais já de manhã cedo, não tem nenhum problema. Mas assim se costuma, e então se dá a brachá, e simcha Elohim. Kefraim vechim nashe para meninos, Yevarechecha Hashem, etc. Para meninas, Yestimech Elohim kisarad yivkarachel velea. E depois existe também um trecho muito bonito, uma prece especial onde se pede para que os filhos trilhem no caminho certo, e etc. Uma brachá muito bonita que se costuma dar, que tem geralmente nos machzorim. E depois disso, nós estamos já praticamente prontos para poder começar as preces de Yom Kippur. Se Deus quiser, vai ser também nosso próximo assunto. Temos que falar sobre as leis de Yom Kippur e também sobre as preces de Yom Kippur. Se a pessoa chegar na sinagoga antes do pôr do sol, então ele faz a brachá do talit ao vestir o talit. Se ele chegar na sinagoga já foi o pôr do sol, então ele não faz a brachá sobre o talit, coloca talit, mas sem brachá, porque a noite nos faz a brachá do talit. E desta forma a pessoa está preparada para o Kol Nidrei e o início das preces de Yom Kippur.